Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Quem tá chegando por aqui, batendo na sua porta, pedindo licença pra entrar, é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Por aqui você sabe, durante a próxima uma hora a gente põe em pauta todas as questões fundamentais pra caminhar pra uma sociedade mais justa e solidária. A gente fala sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, tudo que a gente precisa pra atingir o bem viver. É claro, sem deixar de lado os debates mais quentes e importantes sobre política, economia, mundo do trabalho, tudo isso e muito mais cabe aqui no Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. O jogo do bicho e o processo de higienização do país. Como essas coisas se relacionam? Quem explica pra gente é o professor e escritor Luiz Antônio Simas. MST foi homenageado na Câmara Municipal de São Paulo nessa segunda-feira. Apoiado por bolsonaristas, muro dificulta acesso à praia paradisíaca em Pernambuco. Saúde mental e diversidade. Pesquisador lança livro sobre a população LGBT no SUS. Escola de cinema no campo estimula a produção audiovisual feita por camponeses no Pará. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Tão antigo quanto a nossa república, o jogo do bicho moldou a sociedade brasileira e segue influenciando, afinal, quantas expressões, culturas, costumes, comentários, cenas do cotidiano foram inspiradas por conta dele, do jogo do bicho, que, pelo incrível que pareça, é uma atividade ilegal. Ela foi permitida apenas durante seus primeiros 3 anos de existência. Desde 1895, essa atividade aí foi considerada ilegal pelo Estado brasileiro, que argumentava ser um sintoma da degeneração dos costumes da sociedade. Em contrapartida, no mesmo momento, atividades como a corrida de cavalo recebiam incentivos. É mais ou menos a partir dessas premissas que o autor Luiz Antônio Simas parte para escrever seu mais recente livro, Maldito Invento de um Baronete, uma breve história do jogo do bicho, que parte a partir de 25 capítulos, cada um intitulado com o nome de um animal que compõe o jogo do bicho, trazendo crônicas, histórias, reflexões fundamentais para a gente entender a dimensão desse fenômeno tão brasileiro, tão carioca. A gente vai falar bastante sobre isso, mas antes de tudo, Luiz Antônio Simas, que prazer poder falar com o senhor. Amigo, muito obrigado pela disponibilidade para atender mais uma vez o Brasil de Fato, viu?
Eu é que agradeço, Lucas, o convite para falar aí sobre esse livro novo, né? O Maldito Invento de um Baronete, um verso do Olavo Bilac sobre o jogo do bicho. Então é um prazer estar conversando novamente com vocês, é uma alegria.
Que ótimo, alegria toda nossa. Professor, logo no começo do livro, uma das frasezinhas ali que você traz para abrir é uma citação de um apostador anônimo: só existe jogo do bicho porque primeiro a gente sonha. Essa frasezinha ela vai acabar aparecendo em alguns momentos ao longo do livro, talvez não literalmente ela, mas formas que aludem a ela. Porque você explica várias maneiras, traz várias hipóteses de por que, que o jogo do bicho foi um fenômeno tão estrondoso no Brasil, né? Desde por conta dos animais, que as pessoas acabaram se sensibilizando, ou por conta do fenômeno das apostas, que é algo que das lotéricas, que já está um pouquinho na raiz do brasileiro, mas também tem esse elemento do sonho, né? Que essa frase acaba sintetizando bastante o que movimenta as pessoas a apostarem, mas me parece que existe algo, talvez, da própria cultura do brasileiro que está aí e acaba se aglutinando um pouquinho nesse espírito sonhador que incentiva tanto as pessoas a apostarem, a viverem do jogo do bicho. Isso para ti, para o senhor, também é uma explicação? Você acha que realmente o brasileiro é um sonhador e esse sonho acaba se transmitindo nessa necessidade de participar do jogo do bicho?
Bom, eu não sei exatamente se o brasileiro é um sonhador, mas eu sei que a nossa formação é muito marcada por alguns elementos místicos, né? Então tem um certo misticismo na formação da cultura brasileira que é muito evidente. E nessas culturas, digamos, místicas, os sonhos têm sempre um sentido que tem sentidos muito profundos, né? Então, você vai pegar, por exemplo, a história dos sonhos, diversas civilizações, as mais antigas que você possa imaginar, elas faziam leituras de sonhos Como se eles fossem realmente diálogos constantes com o que está acontecendo, como se os sonhos, no fim das contas, estivessem ligados a profecias, vaticínios sobre o futuro. E a formação da cultura brasileira, ela é muito marcada por esse tipo de coisa, né? No caso do Jogo do Bicho, por exemplo, eu tenho uma suspeita em relação ao Rio de Janeiro, que esse onírico, né, esse imaginário, o belo reino dos sonhos, como diz um samba da Beija-Flor, ele é muito marcado também pelo impacto que os ciganos tiveram na formação da cultura do Rio de Janeiro. Porque a história dos ciganos no Brasil, ela é uma história, de certa maneira, muito escondida, né? Ela é uma história, até certo ponto, apagada. Mas eles são importantíssimos. O Rio de Janeiro era uma cidade que tinha um número bastante considerável de ciganos. A comunidade cigana do Rio de Janeiro era grande, ela ocupava regiões centrais da cidade. E a gente encontra algumas referências no século XIX, né, dos ciganos envolvidos em alguma medida com jogos vinculados aos desígnios da sorte, do azar e tal, e depois com o próprio Jogo do Bicho. E o sonho é um elemento muito forte na cultura cigana, né? Então, o sonho, o vaticínio, o azar, a sorte, isso é muito profundo. Então, eu acho que nós temos, na origem da nossa formação como país, nessa miscelânea, nesse caldeirão, né, de certa maneira, que é o Brasil, das Áfricas as mais diversas, das comunidades indígenas, dos portugueses que chegam também, os mais diversos, porque o sujeito que vem do Alentejo é um, o sujeito que é o minhoto é outro, mas é muito curioso como existem elementos místicos em todas essas culturas. E o Jogo do Bicho eu acho que é muito propício ao sonho. Por quê? Porque é uma loteria de animais, né? Então ela é uma loteria que trabalha com imagem. Essa imaginética do Jogo do Bicho é muito forte. Se fosse uma loteria só com números, eu suspeito que dificilmente a gente teria essa ligação tão forte. Mas, em se tratando de imagem, em se tratando de sonho, a gente tinha, por exemplo, desde o final do século XIX, alguns jornais, no início do século XX, eles são vários, as chamadas Folhas do Bicho, né? Jornais que davam palpites e tinham os seus intérpretes de sonhos. Então, enquanto Freud estava escrevendo a interpretação dos sonhos na Europa, a turma estava interpretando sonho no Rio de Janeiro para, de certa maneira, vincular o sonho a palpites do Jogo do Bicho. Então, eu concordo contigo, eu acho que esse elemento onírico que caracteriza o Jogo do Bicho, ele colaborou bastante para a popularidade da loteria.
Perfeito. Professor, o senhor explica muito bem no seu livro como a proibição do Jogo do Bicho passa muito por um movimento higienista, que a gente viu ali principalmente pelo prefeito Pereira Passos ali no início ali do século XX, no Rio de Janeiro, que não queria deixar que essa atividade se popularizasse. E agora, te ouvindo um pouquinho sobre essa origem onírica, sobre essa origem dos sonhos, você acha que já estava presente no Estado brasileiro que permitiu o Jogo do Bicho, permitiria também suscitar, alimentar cada vez mais esse mundo dos sonhos, das possibilidades, dessa conexão com essas culturas que, como o senhor tanto explica, eram justamente o que estava tentando ser marginalizado, colocado para fora? Já existia, será, essa compreensão ou era uma compreensão um pouco inconsciente nesse movimento de higienização?
Eu acho que é um projeto mesmo de recorte civilizatório que tenta apagar do Brasil, ou pelo menos, se não dá para apagar, que tenta controlar, disciplinar, domesticar as mais diversas manifestações culturais das populações não brancas. Isso daí, para mim, está muito nítido. A gente, mergulhando nos estudos do pós-abolição, porque quando você estuda a origem do Jogo do Bicho, você vai mergulhar no pós-abolição. Naquele contexto marcado pela proclamação da República, e um pouco antes pela abolição da escravatura. A República, então, ela tem a tarefa de pensar um Brasil após a abolição. E a República, num primeiro momento, ela pensa um Brasil com um recorte civilizatório rigorosamente europeu. Ali havia um embate, né? Então, o Rio de Janeiro, sobretudo, foi muito afetado por isso, porque era a capital republicana. Então, de certa maneira, nas grandes cidades da América Latina, não só no Rio de Janeiro, enfim, mas havia um movimento que buscava fazer a contenção das manifestações culturais e da ludicidade dos não brancos e dos pobres de maneira geral. Então, me parece que o Jogo do Bicho, ele é proibido, eu tenho pouquíssima dúvida sobre isso, Porque ele era uma loteria do pobre, ele era uma loteria do preto no pós-abolição. Então você tinha uma quantidade infinda de loterias no Rio de Janeiro, e é exatamente a loteria do bicho que é proibida. É exatamente aquela que tem um perfil mais popular, é exatamente aquela que tem um perfil mais vinculado às populações afrodescendentes da cidade. Então me parece que faz parte de um aparelho de repressão, apagamento e domesticação das culturas não brancas, que foi o projeto republicano. A República teve esse projeto. Então você precisava conter, você precisava reprimir, você precisava disciplinar qualquer manifestação cultural, espiritual, enfim, lúdica das populações não brancas. É um projeto mesmo de recorte civilizatório europeu. Isso está muito nítido, é muito impactante. E eu acho que mistura tudo isso mesmo. O bicho é proibido porque era uma loteria de pobre. Naquele momento, você não encontra argumentos diante do que está acontecendo no Rio de Janeiro, das loterias, de um mercado de apostas que está se consolidando na cidade e tal. Você não tem outro argumento para entender, né, a proibição do jogo do bicho.
E falhou miseravelmente, porque mesmo sendo proibido por mais de 100 anos, ele segue aí com esse fenômeno se expandindo.
Ele, na verdade, a contravenção não conteve o jogo do bicho. O jogo do bicho foi ganhando outras características. Ele está entranhado na cultura do Rio de Janeiro, de certa maneira na cultura brasileira, com toda a complexidade e problemas que tem. O jogo do bicho, que num certo momento ele começa realmente a ter uma conexão com uma pluralidade de atividades criminosas que é muito forte, mas que ao mesmo tempo continua entranhado também nas práticas populares de sociabilidade das ruas, né? Então o jogo é complexo, o jogo é contraditório. Não dá para a gente cair, como eu costumo dizer, em dois extremos a respeito do jogo do bicho. O livro fala disso. Você nem pode romantizar uma atividade que, num certo momento, ela vai estar vinculada a um complexo de atividades criminosas, que é muito sério, muito pesado, e ao mesmo tempo também não dá para você fazer uma análise, que criminaliza e ponto, ignorando, né, a complexidade e os elementos culturais que estão presentes na história do jogo do bicho. Porque o jogo do bicho cruza com tudo, ele cruza com uma música brasileira, ele cruza com o futebol, ele cruza com a religiosidade, ele cruza com a cultura de botequim, ele cruza com a sociabilidade das ruas, ele cruza com a história das escolas de samba. Então é um fenômeno complexo e tentar investigá-lo, né, sem cair nessa dicotomia da romantização ou da absoluta criminalização, talvez seja a tarefa mais complicada para quem tem interesse em estudar o jogo.
Sem dúvida alguma, mas também, sem dúvida alguma, esse livro ele consegue encontrar um pouquinho dessa linha super tênue e ela caminha aí ao longo dessas 180 páginas, mais ou menos, justamente nesse meio termo, sem cair nesses extremos. E até eu fiquei pensando um pouco, Luiz Antônio Simas, que a gente recentemente viu aí o lançamento de algumas séries televisivas, de podcast, que falam sobre o jogo do bicho, e me parece que elas caem um pouco nesses extremos aí que o senhor também comentou, principalmente no lado da sensação personalização, né, de levando para os extremos da morte, da violência, do tráfico. Talvez o lançamento desse livro seja um pouquinho uma resposta, uma maneira de mostrar como a gente deve olhar com responsabilidade para o jogo do bicho, uma resposta a essas séries, a essas visões tão estereotipadas do jogo do bicho.
Acho, você tem, por exemplo, duas séries que eu acho boas, inclusive a Lei da Selva e Vale o Escrito, que tomaram o jogo do bicho como referência. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que elas trabalham com um lado do jogo do bicho, e não são exatamente séries sobre o jogo do bicho, né? Elas são séries sobre todo o aparato criminal que, num certo momento, vai estar vinculado ao jogo. Ou, no caso do Vale o Escrito, ela tem como referência fundamental a disputa, dentro da família de um banqueiro do bicho, o Miro do Salgueiro e o Maninho, né? Mas o jogo é muito mais complexo. Então, nesse sentido, eu acho que realmente ainda falta uma série que aborde o jogo do bicho com essa complexidade, com essa multiplicidade de elementos que o jogo tem, né? Isso, para mim, é absolutamente fundamental. Por quê? Porque o jogo do bicho também pode ser interpretado, ele pode ser interpretado de várias maneiras, na verdade, mas ele pode ser interpretado, por exemplo, a partir do onírico, que a gente já mencionou, a partir da cultura de rua, a partir do mercado de trabalho, gente. Nós somos um país que no pós-abolição, tinha um projeto de exclusão que era nítido. E a inserção de descendentes de escravizados, de pobres, dos centros urbanos do Brasil no mercado formal do trabalho era muito difícil. Então, o jogo do bicho também pode ser visto a partir da história do trabalho no Brasil, por que não? Né? Então, eu acho que falta, de certa maneira, ainda essa percepção. É um fenômeno da cultura, até porque se a gente fica no crime exclusivamente, e o crime faz parte, num certo momento, não tenha dúvida. Tá? O jogo do bicho, num certo momento, ele vai perdendo rentabilidade, sobretudo a partir da década de 70, quando a própria ditadura militar começa a entrar muito forte no mercado das loterias, né, com a loteria esportiva e tal. Essa queda de rentabilidade do bicho, ela faz com que você tenha um processo de formação de uma cúpula em meados dos anos 70, e tudo leva a crer que essa cúpula descobriu que a rentabilidade do jogo ela não era mais uma rentabilidade que garantiria a eles a circulação de capital como até então garantira. Então, há uma decisão de cúpula para diversidade de atividades e muitas delas vinculadas ao ilícito, né? Tráfico de arma, tráfico de droga, lavagem de dinheiro e etc. Então, por incrível que pareça, eu falo uma coisa até no sentido meio provocativo, mas a cúpula que, num certo momento, controlou o jogo do bicho, ela deixou de ter no jogo do bicho a sua atividade principal. Né? Não é. Na verdade, o jogo do bicho acaba sendo quase que aquela fachada pitoresca por uma complexidade de atividades criminosas que deixaram o jogo em segundo, terceiro plano, não tenha dúvida. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é a gente não pode, nesse sentido, fazer uma análise simplista. O jogo do bicho não foi proibido porque, num certo momento, era uma atividade criminosa. Em alguma medida, ele se aproximou do crime porque era proibido. Então, são essas questões que a gente precisa encarar de frente. Mas eu concordo contigo. Eu acho que essas séries de boa qualidade, falei em ambas, gosto de ambas, mas elas têm uma outra pegada. Elas contemplam o jogo do bicho por um viés que faz parte do jogo do bicho, evidente, a gente não pode cair na romantização, não, claro que faz parte, né? O jogo do bicho está vinculado à violência urbana, sobretudo da década de 70 para cá, isso é muito intenso, os anos 80, enfim, né? Mas esse buraco é mais embaixo, então tem, digamos, uma complexidade que envolve o jogo que vai bem além disso.
Esperamos, então, ansiosamente a série produzida, dirigida por Luiz Antônio Simas para...
Por mim, não faça isso. Mas eu acho que seria bacana uma série do Jogo do Bicho que trabalha as encruzilhadas entre o jogo e a música popular, entre o jogo e o futebol. Ô, Lucas, é uma coisa que eu costumo dizer. Você pode detestar o Jogo do Bicho, você pode gostar do Jogo do Bicho, você pode achar que o Jogo do Bicho é a maior das perdições, você pode achar tudo. Mas uma coisa é básica. Você não conta a história do Rio de Janeiro sem o jogo do bicho. Não tem como. Né? A história política, a história social, a história econômica, a história da violência, a história da música urbana do Rio, a história do futebol carioca. Sem o bicho, você não conta.
Capítulo 1, né? Não tem como pular essa aula.
Não tem como pular. A não ser que a gente queira embarcar realmente... No mito da cidade maravilhosa cheia de encantos mil, e a gente jogue para escanteio a complexidade que essa cidade tem, que definitivamente não é a cidade maravilhosa, enfim, que é vendida como cartão postal para o mundo inteiro.
Com certeza. Professor, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas tem duas questões que me parecem importantes para a gente levar aqui. A primeira é a respeito justamente desse período que a ditadura começa a influenciar no jogo do bicho e acaba a influenciar negativamente no poder, na movimentação do dinheiro, por conta da chegada das lotéricas, primeiro a lotérica esportiva. A gente fica pensando, então dá para dizer que o jogo do bicho foi a escola das lotéricas que a gente tem hoje? Se a gente vai numa lotérica da Caixa hoje, pode ter certeza que teve uma influência ali do jogo do bicho nessa formação?
Eu acho que sim, ainda que as loterias no Brasil sejam mais antigas, né? A primeira loteria do Brasil é do final do século XVIII, e ela foi uma loteria extraída em Vila Rica, hoje Ouro Preto, para a construção do prédio da cadeia de Ouro Preto, né? O Dom João VI, quando chega ao Rio de Janeiro, ele cria a real fábrica de baralhos, né? Então você já cria uma fábrica de baralhos ali de jogo e tal, e você teve loterias ao longo do Império. Agora, sem dúvida alguma, a loteria mais impactante foi o Jogo do Bicho, e ela, de certa maneira, pautou essa tradição que a gente tem com as loterias, né? Eu acho que o Jogo do Bicho cruza tudo isso. A loteria esportiva, eu tenho uma desconfiança que ela dialoga com o bicho. Porque, primeiro, a loteria esportiva é criada na década de 70, aproveitando o sucesso da seleção brasileira de futebol. A seleção tinha ganhado a Copa de 1970, então cria-se uma loteria. Ela trabalha com o futebol, que é um elemento fundamental na formação de um certo imaginário da identidade nacional brasileira. Ela vem com o número 13, que é um número repleto de impactos ligados ao campo do misticismo, das superstições. Então, eram 13 jogos da loteria na época. A loteria esportiva, ela disputa com o bicho realmente esse espaço imaginário. Eu não tenho dúvida em relação a isso. E eu acho que, em alguma medida, a decadência do jogo do bicho, ela tem muito a ver com a criação da loteria esportiva também.
E agora, para fechar nossa conversa, passados 130 anos da fundação do Jogo do Bicho, ainda faz sentido discutir a ilegalidade, a legalidade? Ainda há tempo de torná-lo legal? Faz sentido uma questão dessas, professor?
Isso é complexo, né? Porque, primeiro, o jogo do bicho é um jogo que está em declínio. Se você me pergunta o que vai acontecer com o jogo do bicho, eu não duvidaria que ele acabasse. Porque o jogo do bicho, além de tudo, não renova público, né? Eu passei, por exemplo, em observação ativa para escrever esse livro, eu ficava perto de banca de jogo do bicho, ficava vendo, tomando uma cerveja num botequim, onde eu sabia que tinha um apontador. E se você vê a média de idade da turma que joga no bicho, não tem garoto que jogue no bicho. É um ou outro, exceção que confirma a regra. Então é aquela senhorinha que sonhou com o falecido marido e vai lá jogar no número da sepultura dele, né? É o garçom do bar que chega e joga no bicho para tentar ganhar um dinheiro e, quem sabe, dessa maneira, levar algum para casa, né? São os trabalhadores urbanos que chegam, jogam uma aposta barata ali para ver o que que acontece, etc. Né? Tem muito disso. Agora, o jogo do bicho já foi engolido, né? Já foi engolido primeiro pelos caça-níqueis, e já faz tempo isso. Tanto que esses banqueiros do bicho, eles mergulham, né, nessa disputa por território envolvendo o controle de caça-níquel. Hoje você tem as bets, então você tem as bets que te permitem apostar em tudo o que você imaginar ligado a esporte, etc., né? Hoje você tem programa, por exemplo, de televisão, que é patrocinado por loteria, que patrocina campeonato e etc. e tal. E as pessoas acham isso a coisa mais normal. E eu fico espantado, né? Porque, de novo, a gente bate naquela tecla. A questão da proibição do jogo do bicho lá atrás, ela não foi vinculada à ideia de que jogo você iria proibir, né? O vínculo é outro. Quem poderia ou não poderia jogar? Então, é uma proibição descabida naquele contexto, evidentemente. Agora, eu não sei, tem projetos para legalizar o jogo do bicho. O governo do Geisel, da ditadura militar, tinha um projeto de criar a Zooteca, né, a loteria do jogo do bicho. Então, tem projetos aí. Mas eu acho difícil, porque hoje o jogo do bicho também já está entranhado, numa certa cultura do controle do território da cidade pelo crime, que é muito pesada, tem uma complexidade enorme. Mas eu acho que ele já foi engolido, desde os caça-níqueis, a loteria esportiva já começou a fazer isso, né? E hoje é isso, é caça-níquel, é bete. A gente vive num cassino virtual. Você entra aí, você pode apostar em jogo do campeonato russo, da quinta divisão do campeonato do Cazaquistão, você pode apostar no que você quiser, né? Então, eu acharia interessante que o jogo do bicho tivesse sido legalizado, mas acho difícil.
Enquanto isso, todas as outras formas de aposta seguem aí legalizadas e
Segue, inclusive o
permitidas,
jogo do bicho.
inclusive Jogo do Bicho.
É
Professor Luiz
isso.
Antônio Simas, compositor, escritor, professor de história, pesquisador das culturas de rua, autor de 20 livros, premiação do Jabuti, num livro aí em parceria com o Ney Lopes. Que alegria demais poder falar com o senhor. Muito obrigado mais uma vez a disponibilidade,
Eu é que
viu?
agradeço. Agradeço o interesse de vocês. Valeu.
Então fica aí a dica, leia O Maldito Invento de um Baronete, uma breve história do Jogo do Bicho, uma produção aí da Mórula, o último livro lançado por Luiz Antônio Simas.
Programa Bem Viver. sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bora lembrar então um recadinho importante que a gente não se cansa de falar todo dia aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, rádio regional, na sua iniciativa cultural? Enfim, vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver tá chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias botam Bem Viver para tocar aí na sua rádio, na sua iniciativa. Se você tem interesse e disponibilidade para entrar junto com a gente, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br, que lá você tem o tutorial, o caminho para você se somar junto com a gente nessa. É só clicar em como ser uma rádio parceira que a gente explica direitinho como fazer para receber todos os dias a edição inédita e fresquinha do Bem Viver com exclusividade. E o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo nessa semana. A cerimônia foi realizada na manhã de ontem, realçando os 40 anos de existência do movimento. A celebração foi organizada pelo vereador Jair Tato, do PT, com apoio dos seus colegas de legenda e do pessoal também. O nosso repórter José Eduardo Bernardes conferiu a cerimônia e traz os detalhes pra gente.
O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. O ato foi realizado na manhã de ontem, realçando os 40 anos de existência do movimento. A celebração foi organizada pelo vereador Jair Tato, do PT, com o apoio dos seus colegas de legenda e do PSOL. Para Márcio Santos, integrante da direção nacional do MST, o evento marcou um rompimento de uma barreira que impede avanços democráticos na Câmara. Nas palavras de Márcio Santos, a homenagem representa um primeiro passo para a construção de alianças em prol da reforma agrária popular.
Esse é um primeiro passo. Essa homenagem demarca a posição. Apesar da composição ser muito complexa e contrária à nossa pauta, é um momento da gente fazer alianças, principalmente com os nossos aliados aqui que estão nessa casa, e a gente começar a construir uma pauta comum de debate em torno da reforma agrária, da alimentação saudável, da agroecologia.
Na mesma linha, Joyce Lopes, do setor de produção do MST, afirmou que a homenagem colocou temas importantes para a sociedade brasileira dentro da Câmara de São Paulo. Alguns exemplos são a produção de alimentos saudáveis e o combate às mudanças climáticas.
Para nós é muito significante, né? E muito importante também neste momento atual, onde a direita vem pegando essa ofensiva, né, contra o Movimento Sem Terra, né? Então está hoje presente dentro dessa Assembleia, né, dentro dessa casa, aqui para nós, é um marco para nós, porque a gente está mostrando a nossa posição, né, mostrando que o Movimento Sem Terra, ele tem sim, né, uma sociedade que também nos apoia.
O evento contou com a presença de cerca de 100 integrantes do movimento e da superintendente regional da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Renata de Moraes Vicente. Ela utilizou o espaço para declarar apoio institucional ao MST e falou sobre a importância do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA compra alimentos da agricultura familiar para direcionar as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, e aquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. O vereador Jair Tato lembrou que essa não é a primeira ação de reconhecimento ao MST na cidade de São Paulo. Em setembro de 2019, a Feira Nacional da Reforma Agrária, organizada pelo movimento, entrou oficialmente no calendário de turismo do município. A lei, também proposta pelo vereador, atribuiu ao evento dos agricultores e agricultoras de produtos orgânicos e agroecológicos o mesmo status do Carnaval, da Virada Cultural e da Bienal do Livro, por exemplo. No mesmo ano, o MST recebeu a Salva de Prata, principal honraria da Câmara Municipal, também após sugestão de Jair Tato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, José Eduardo Bernardes.
Quem quiser saber mais sobre essa homenagem, dá para conferir no nosso site, brasildefato.com.br, e também na edição de ontem do Programa Central do Brasil. Lembrando que é uma produção em parceria da TVT com o Brasil de Fato. O programa é exibido sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir da 13h. Você confere pelo YouTube da TVT, do Brasil de Fato, mas lembrando que ele também fica a salvo para você ver a hora que você quiser. É só conferir no YouTube do Brasil de Fato ou vai lá no nosso site, que também está disponível.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
O papo agora é sobre a construção, olha só, de um muro na praia de Maracaípe, no litoral sul do Pernambuco. É uma estrutura de nada menos que 500 metros e foi levantada por um empresário. O argumento dele é conter o avanço do mar e preservar o meio ambiente, vai vendo, né? Só que no meio de tudo isso, a iniciativa dificulta o acesso à população ao local, que é considerado um paraíso. O levantamento desse muro está dando o que falar em Pernambuco por separar um trecho privilegiado da praia. Bom, nossos repórteres Afonso Bezerra e Pedro Estropaçolas foram entender de perto essa situação e contam tudo pra gente.
Praia de Maracaípe, um dos pontos mais procurados do litoral sul de Pernambuco. Mas toda essa riqueza tem sido ameaçada por um muro. A construção, considerada irregular pelos órgãos fiscalizadores, tem prejudicado o meio ambiente e afetado o trabalho de jangadeiros, pescadoras e barraqueiros locais, além de dificultar o acesso dos turistas ao pontal, local da praia, de onde é possível assistir um bonito pôr do sol. Ana Paula, uma das comerciantes locais, detalha estas dificuldades enfrentadas por causa do muro.
Muitas das vezes a praia, o mar sobe demais, chega aqui em cima, até em cima, feito eu mostrei a medição de onde os coqueiros estão molhados, chega até em cima e sai carregando nossas cadeiras. A gente não tem onde botar nossas coisas e a gente sai com a maré. A gente tem um acesso no cavalo marinho que a gente sai com a maré aqui em cima do peito e aqui que a gente não consegue nem a gente nem o turista. Então a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue botar nossas coisas em cima, perde nossas coisas. Tem 5 barraqueiros já que não está trabalhando mais.
A disputa em torno do muro tem se arrastado há 2 anos. Inicialmente, o proprietário João Fragoso obteve uma autorização da CPRH, a Agência de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, para erguer o muro com o objetivo de conter a erosão provocada pelo mar. Este ano, um relatório do IBAMA concluiu que não há erosão e que o muro está em desacordo com a legislação ambiental, causa impactos graves na dinâmica marinha e polui um trecho longo da praia com resíduos plásticos.
Carlos Roberto, jangadeiro e líder comunitário, mostrou à nossa reportagem o prejuízo causado por esse material.
Tudo se desfazendo. Sabe onde é que está indo, gente? O berçário do cavalo marinho, isso aqui, ó. O berçário do cavalo marinho. Esse taco tá indo. Tem um monte aí dentro do rio. Isso aqui tudo. Tudo se desfazendo aí.
Já Ana Paula contesta a documentação usada pelos órgãos fiscalizadores para autorizar inicialmente a construção do muro.
O que me chama a atenção é que tudo que foi feito aqui no pontal de Maracaípe não foi feito diretamente com os órgãos do CPRH. Foi ele mesmo, particularmente, que fez toda, como ele fala, né? Que fez todo o mapeamento aqui, contratou uma empresa. O homem, o dono da propriedade, fez tudo isso.
O IBAMA também afirma que o muro atualmente tem o dobro das dimensões autorizadas pela CPRH. De cima, é possível ver como a estrutura cerca a praia, com aproximadamente 500 metros de extensão. O proprietário alega que o muro de fato só tem 250 metros. Segundo ele, o restante da estrutura, que também teria sido autorizada pela justiça, foi feita apenas com troncos de coqueiros. Há diversas placas informando que é uma área privada e até uma câmera de monitoramento. Os trabalhadores afirmam que há um constante clima de vigilância e que os seguranças do terreno andam armados, intimidando os barraqueiros. O muro passa exatamente ao lado de uma placa, que informa que o trecho é uma área de manguezal, de preservação permanente.
A
A Secretaria do Patrimônio da União também se manifestou sobre o caso e publicou dois relatórios, com base em duas visitas ao Pontal. Na primeira, em 2023, a SPU encontrou o muro ainda em construção, e na segunda, em 2024, já constatou o avanço das cercas, desrespeitando as dimensões originais do terreno. O mapa demonstra o tamanho da área ocupada ilegalmente pelo dono do muro. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco, realizada em maio, denunciou as irregularidades no terreno. Na ocasião, a CPRH reviu a licença e determinou a demolição da estrutura. Neste intervalo, uma decisão liminar da Justiça de Pernambuco impediu a demolição. A deputada estadual Rosa Amorim, do PT de Pernambuco, revela que o caso de Maracaípe é um exemplo do avanço de projetos que tentam privatizar o acesso às praias no país.
O Pontal de Maracaípe é uma síntese, é um protótipo do que será, na verdade, a PEC, a proposta da emenda à Constituição 3 de 2022, que quer privatizar o nosso litoral. Eles, na verdade, têm até uma placa lá, é conhecido como Pontal de Maracaípe, mas eles têm uma placa lá dizendo Pontal do Fragoso. Eles têm uma justificativa de que estão construindo um muro para proteger o meio ambiente. Mas, na verdade, a gente sabe que o que se esconde por trás desse discurso de proteção ambiental é, na verdade, um processo de construção de empreendimentos e privatização daquela praia.
A tensão em torno do muro ganha novo fôlego em meio ao debate da PEC 03-2022, conhecida como PEC das Praias. A proposta relatada por Flávio Bolsonaro no Senado prevê a negociação de áreas em terreno de marinha para empresas e pessoas físicas que já ocupam a área. A proposta pode, na prática, dificultar o acesso da população à faixa de areia. Como explica o professor de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lício Monteiro.
De certa forma, né, o que a gente via é que a PEC não se referia ao fato da preservação da garantia do acesso à praia. Né? Então, isso já despertava, né, uma tensão muito grande, vendo a tendência do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, se a gente for ver, em Portugal está acontecendo o mesmo processo, a gente vai ver em outros países, a tendência é a restrição, é a privatização do acesso às praias, né?
Em entrevista ao Brasil de Fato, o dono da construção, João Fragoso, nega que tenha interesse em construir resortes ou empreendimentos hoteleiros na área. Argumenta que tem a intenção de proteger a propriedade e o meio ambiente. Quanto ao relatório do Ibama, que atesta a irregularidade do muro, ele alega que o documento foi feito com cunho de vingança e perseguição política. Nos últimos dias, Fragoso ganhou apoio de bolsonaristas locais, que saíram em defesa da propriedade e atacaram os parlamentares, trabalhadores e ativistas que protestam contra a existência do muro.
Eu consegui, por conta de devastação e muita agressão ambiental ao Pontal do Maracaípe, que pertence a gente há quase 50 anos, eu pedi ao juiz da comarca para cercar, inclusive o mangue, porque estavam defecando o mangue, estavam cortando madeira, estavam fazendo churrasco, deixando cerveja, camisinha, resto de comida, estava uma verdadeira depredação. Estão me perseguindo, só isso. O que eu quero é manter o meio ambiente equilibrado. Se esse muro for tirado, essa barreira de contenção, o Pontal diminui. E o que é que vai acontecer? Vão invadir. Como Maracaípe, tem várias faixas de areia que estão invadidas.
João Fragoso também negou que ele e seus funcionários têm ameaçado os barraqueiros que trabalham na área.
O que eu tenho são pessoas que estão tomando conta da propriedade, não estão armados nem ameaçando ninguém. Se estão ameaçando, por que não foram para a polícia? Por que não prestaram queixa?
De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra, com reportagem de Pedro Estropa Solas.
Música.
A gente lembra mais uma vez que esse tema se junta à chamada PEC das Praias. Sim, tudo se relaciona e vai continuar no nosso radar. Uma questão como essa não pode jamais passar sem um debate amplo e diverso. Aqui a gente está falando de um projeto que mexe com questões sobre a proteção do meio ambiente, justiça social e a gestão de bens públicos, entre outros temas. Uma possível aprovação dessa PEC das Praias poderia alterar muita coisa nas regiões costeiras do país e alterar a vida de muita gente que, por exemplo, sobrevive da relação com esses espaços. Bora falar sobre saúde mental e diversidade. É que o mestre em antropologia e pesquisador Marco Antônio Gatti Jr. lançou um livro nesse sentido. Se chama Saúde Mental da População LGBT no SUS, a experiência do Centro de Referência em Saúde Mental. Olha só que bacana, gente. Na obra, ele analisa os avanços e os desafios do acolhimento da comunidade LGBT na rede de saúde mental pública. Os casos são analisados especificamente em Belo Horizonte. O livro também traz um histórico sobre como essa população era tratada quando prevaleciam os manicômios no país. A nossa repórter Ana Carolina Vasconcelos, do Brasil de Fato, Minas Gerais, conversou com o autor do livro. Ele começou falando sobre as descobertas e a chegada ao CERZAN, sigla de Centro de Referência em Saúde Mental. Vamos conferir.
Cheguei na gestão do CERZAN. E o entendimento que eu tinha anteriormente de que a questão da saúde mental ela era principalmente tratada por psiquiatras, né, profissionais de psiquiatria e psicologia, na verdade, no CERSAN, trabalham com um modelo diferente. E é uma equipe multidisciplinar, né, que vai tratar e vai acompanhar todas as pessoas que chegam no CERSAN, independente de sexualidade, né? Então, isso já foi uma primeira descoberta, que não é médico-centrado, né? Não é voltado especificamente para uma especificidade, uma profissão, mas também tem profissionais, né? Tanto de terapia ocupacional, assistência social, enfermaria. Todos esses profissionais acompanham e acolhem essas pessoas que chegam lá nesse momento, né, delicado em relação ao sofrimento mental. Uma segunda coisa é que o CERSAN, ele é muito... focado e direcionado a partir dos princípios da reforma psiquiátrica, que é, né, antimanicomial, que não é de que as pessoas ficam enclausuradas fora da sociedade, né, enquanto elas estão em acompanhamento e tratamento, e também não é médico-centrada, né, são os dois principais questões relacionadas à reforma psiquiátrica. Então, o médico ele tem um papel ali de acompanhamento, mas não é um papel central de diagnóstico, né, o diagnóstico não é uma centralidade, que é o entendimento dos profissionais que vão acompanhar o público que chega. Então, a partir disso, já é um avanço no que tange a questão do diagnóstico, né? Então, se a pessoa... não existe um diagnóstico, né? Ser gay, ser bissexual, ser lésbico, enfim, não é um diagnóstico. Então, é tratado como uma questão da sociabilidade das pessoas e pode ter problemas acarretados em relação a isso ou não. Mas os problemas acarretados em relação a isso não são... inerentes, né, vinculados diretamente à sexualidade da pessoa, mas ao preconceito que ela sofre. Então, as coisas que elas vão ali no momento, né, do acompanhamento com esses profissionais, vai ser pensado uma forma de estabilizar a partir do que ela sofre em relação à sociedade. Não necessariamente por ser gay que ela sofre, né, por isso necessariamente, mas se está ali numa situação de sofrimento por outros motivos, inclusive motivos sociais. Uma outra questão é que o CERSAN, ele, no resto do Brasil, né, a vinculação é no CAPS, né, aqui em Belo Horizonte, que é o CERSAN especificamente, e é interessante por ser um aparelho que ele é estruturado para pensar regionalizado. Então, a partir do momento da estabilização da crise ali, ele é encaminhado para outros, né, para o postinho ou para outros aparelhos do SUS. Então, esse atendimento regionalizado também é muito interessante para entender ali, às vezes é encaminhado para assistência social, porque a questão da saúde mental ela não é também desvinculada das questões sociais. Então, a partir do momento que o entendimento, às vezes, não adianta, né, saúde mental não existe se a pessoa não tem segurança alimentar, se a pessoa não tem onde morar, né? Então, entender isso vinculado a outros aparelhos, né, da esfera pública é muito importante. Então, foi outro entendimento muito, muito interessante. Uma outra questão é que as profissionais falam, as principalmente, a maioria são mulheres, né, que trabalham nesse lugar, as profissionais se mostraram muito abertas, inclusive muitas pessoas agradeceram a pesquisa, que iam pensar melhor o que como, né, tratar esse público a partir daquele momento, que não era ali ainda uma coisa que tinha pensado, né, nesse público específico, entendendo que tem especificidades para tratar com algumas dessas pessoas.
A nossa repórter Ana Carolina Vasconcelos também perguntou ao Marco Antônio Gatti Jr. sobre a estruturação do livro.
Então, o livro, né, eu mudei um pouco do livro do que foi a dissertação para ficar também um pouco mais, tirar um pouco dos debates, né, mais acadêmicos, mais teóricos. Então ele está organizado primeiro, né, no primeiro capítulo eu faço uma estruturação do que foram os manicômios no Brasil, mas principalmente em Minas Gerais, né, que foi um lugar que esse debate ficou mais latente, principalmente por causa do Hospital Colônia de Barbacena e também que foi chamado do Holocausto Brasileiro, né, pelo Franco Basaglia, e também pelo caso do Raul Soares, que eram lugares, né, que morreram muitas pessoas. Tem vários documentários e livros que falam diretamente sobre isso, que é importante a gente saber, né, dessa história para que ela não se repita, e falando da urgência da reforma psiquiátrica, né? Por que que é importante a reforma psiquiátrica, pensando não só a população LGBT, mas o público geral, né? Que a questão da saúde mental, da loucura, tudo isso, ela foi usada, né, de desculpa a partir, né, do século XIX, principalmente, do ascenso, né, da medicina enquanto poder, né, mais consolidado na sociedade, como que está ali, a loucura era usada como um diagnóstico social, na verdade, né, que pessoas que eram consideradas loucas, que eram enclausuradas, né, sem precisar de passar, ter feito algum crime, ser julgada, elas eram colocadas nesses manicômios, principalmente, né, pessoas negras, mulheres que destoavam também da norma, né, LGBT, QIAP+, enfim, tudo isso fica muito nítido. Então o manicômio, ele teve esse papel de controle social. Depois, no segundo capítulo, eu vou trazer um pouco da como a homossexualidade especificamente, né, que eu vou focar na questão da sexualidade, a questão trans é uma questão muito importante, mas só aquela parte de princípios, tanto de diagnóstico quanto de legislação diferentes aí. Não foquei na questão trans, porque acho que ia ser muita coisa, né, para uma pesquisa de mestrado. Então, aí no segundo capítulo eu vou fazer esse histórico de como a homossexualidade, ela muda, né, um pouco. Primeiro da sodomia, numa questão mais religiosa, para depois uma questão mais de diagnóstico, né? E aí o homossexualismo, ele entra aí como o diagnóstico para isso. Passando, né, por 17 de maio de 1990, que é quando a homossexualidade sai do CID, né, do Cadastro Internacional de Doenças, como uma doença, então não pode mais ser tratado. E os debates, inclusive, que são feitos dentro da psicologia, né, que hoje ainda tem, né, um grupo, né, de psicólogos cristãos, né, alguns grupos desses mais conservadores que tentam ainda usar a terapia de reversão, né, da sexualidade como se fosse uma doença, isso, mas desde dessa legislação não é mais, e o Conselho Federal de Psicologia também trata um pouco disso. Tem um papel central na defesa, né, de que essa terapia não pode ser feita, tem uma normativa também, né, do CFP, que é importante em relação a isso. Então eu dou uma contextualizada do como que na história do Brasil, e no terceiro eu vou partir um pouco para tanto uma análise da política pública, tanto das legislações que existem a nível nacional de estruturação de saúde, primeiro, né, do movimento homossexual brasileiro, depois do GLS, enfim, de historicamente, a partir das conferências, principalmente, é que começa a ter uma estruturação de o que queremos, né, para a política de saúde dessa população, e fui fazer uma análise de como que no serviço, né, no SERSAM, essa legislação era entendida, ou como era a formação dessas pessoas através das entrevistas. E aí, na conclusão, vou trazer algumas desses elementos, né, faço um debate também sobre ética. Então, faço um pouco desse debate do papel da ciência, o papel da medicina também, e qual que é a importância dessas políticas públicas estarem vinculadas ao entendimento de todas as políticas e estruturações, tanto na formação quanto em relação às diretrizes e legislação.
O livro Saúde Mental da População LGBT no SUS, a experiência do Centro de Referência em Saúde Mental, pode ser adquirido na página da editora Dialética. Os exemplares são enviados para todo o país e você pode conferir o link na versão em texto dessa reportagem lá no site brasildefato.com.br ou também visita o nosso parceiro brasildefatomg.com.br. Vamos trazer uma atualização do Enem, especificamente para a população do Rio Grande do Sul. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o sistema de inscrição para o exame foi reaberto, mas exclusivamente, atenção, exclusivamente para os gaúchos. O novo prazo começou no domingo, dia 16, e vai até a próxima sexta-feira, dia 21. Para o restante do país, as inscrições já se encerraram, aconteceu inclusive na sexta-feira, dia 14. Segundo dados divulgados pelo próprio ministro, foram contabilizadas mais de 5 milhões de inscrições, das quais aproximadamente 4 milhões concluíram todos os procedimentos necessários para confirmar a participação. Os números são superiores aos registrados no ano passado. A abertura de um novo prazo para os estudantes gaúchos ocorre em meio às dificuldades enfrentadas pela população do estado por conta dos eventos climáticos extremos. Como todo mundo acompanhou, né, o grande volume de chuvas registrado no estado desde o final de abril deste ano deixou diversas cidades submersas, forçando mais de 600 mil pessoas a saírem de suas casas e causando mais de 170 mortes. A tragédia também gerou restrições na mobilidade e dificuldades de garantia de serviços básicos como energia e atendimento de saúde. As provas do Enem seguem mantidas, isso para todo o país, seja Rio Grande do Sul ou qualquer outro estado, e elas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro deste ano. O exame que avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica foi adotado como principal porta de entrada para cursos superiores no país. Ele é usado na seleção de novos ingressantes em boa parte das instituições de ensino público e privadas também.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira. Você confere o nosso programa sempre a partir das 11 horas da manhã pelo mundo inteiro por meio da rádio brasildefato.com.br. E a partir da 1 hora da tarde, a gente chega junto aqui em São Paulo pela nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Lembrando também que nosso programa fica disponível no nosso site e nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Vamos falar sobre cinema? Olha só, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa amanhã de uma cerimônia em celebração a ele, o Dia Nacional do Cinema. O evento será na cidade do Rio, na Barra da Tijuca, e está marcado para 7 horas da noite. Para quem não sabe, a escolha do dia 19 de junho como o Dia Nacional do Cinema se refere aos primeiros registros das primeiras imagens cinematográficas do país. Elas foram realizadas exatamente nesse dia 19 de junho, em 1898, pelo cineasta Afonso Segreto. No evento de amanhã, o governo federal vai anunciar investimentos para o setor, que a gente vai com certeza trazer aqui no programa, e o ato vai celebrar também a consolidação de políticas culturais de incentivo, fomento e valorização dos filmes produzidos no país. Ele é também uma oportunidade de reconhecer os talentos dos profissionais da indústria, além de evidenciar o cinema como importante expressão artístico-cultural. Então, vamos aproveitar esse ensejo do Dia Nacional do Cinema para conhecer uma experiência lá do Pará. É a Escola de Cinema no Campo que estimula a produção audiovisual feita por camponeses paraenses. Com incentivo da Lei Paulo Gustavo, mais de 20 assentados da reforma agrária serão formados no curso. Quem vai lá conferir conta em detalhes essa história para a gente, a nossa repórter Mariana Castro.
A imagem é um elemento fundamental na construção de memória, luta e resistência dos movimentos camponeses. Durante muitos anos, as histórias foram contadas apenas por terceiros, ainda que parceiros, mas cada vez mais, os movimentos têm se apropriado e profissionalizado na área. Pensando nisso, jovens do Movimento Sem Terra, que integram o Centro de Formação, Produção e Artes da Amazônia, o Conduru, criou o projeto Escola de Cinema no Campo, com o objetivo de qualificar a formação em audiovisual de acampados e assentados da reforma agrária. Como explica Alan Leite, do Centro de Formação Conduru.
Essa turma tem o objetivo de formar mais de 20 jovens do campo e de diversos movimentos sociais do campo na linguagem cinema. Esse curso, né, tão importante para nós, que através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo alcançou o coração do campo. Então, em breve, teremos novos cineastas, produtores, com novos filmes circulando esse espaço, né, que é negado, né, através das políticas culturais.
Dividida em 5 módulos, que devem ser concluídos até o final de 2024, a escola iniciou durante o acampamento pedagógico da Juventude Sem Terra, Osiel Alves, que acontece todos os anos na Curva do S, em memória aos mártires do massacre de Eldorado dos Carajás. Há cerca de 10 anos, a cineasta e documentarista Júlia Mariano participa do acampamento e foi facilitadora desse primeiro momento.
A ideia é que a escola seja um lugar de aprendizado, de troca, mas principalmente de instrumentalização dos jovens do MST para que eles possam filmar e produzir seus próprios produtos, seja ele filme, documentário, ficção.
Para a maioria dos alunos, esse é o primeiro contato com câmeras profissionais e todo o universo de roteirização, filmagem e edição que envolvem o cinema, como complementa a cineasta e documentarista Júlia Mariano.
Então a gente está começando a aproximar os alunos desse universo, e aí a partir dos próximos módulos eles vão ser mais focados, né? A gente vai ter um módulo específico para falar de roteiro, ideia, daí eles vão desenvolver a ideia deles num roteiro, vão filmar essas ideias, vão editar essas ideias e no final a gente vai exibi-las num festival. Assim, a nossa proposta é fazer até 5 curtas-metragens durante todo esse ano de 2024.
O projeto foi aberto a qualquer pessoa ligada às áreas de reforma agrária, independente de atuar ou não na comunicação. Por isso abre portas para a troca de conhecimentos, experiências e olhares. A exemplo de Carla Pereira, do setor de cultura do MST, e teve primeiro contato com as câmeras durante o acampamento.
Para mim, a experiência que tive foi impactante, porque na primeira prática da oficina foi entrevistada a vítima de Eldorado do Carajás, algo que mexeu com a minha memória afetiva e com o que eu conhecia limitadamente sobre o massacre de Eldorado do Carajás.
Além disso, fortalece também o setor de comunicação do MST, que é formado por pessoas que contribuem em todos os estados de atuação do movimento, como declara o assentado e fotógrafo Igor Galvino.
É bom a gente saber que as pessoas veem o que a gente faz, o trabalho da gente, valoriza, e eu me sinto até lisonjeado por isso, sabe? Que eu comecei o quê? Em 2022, que é essa questão mais da fotografia, querer trabalhar com isso, sabe? E nesse pouco tempo, saber que o meu trabalho como fotógrafo, até a questão de videografia também, foi valorizado, as pessoas viram isso e me chamaram para fazer esse quadro de cinema, é maravilhoso.
As informações sobre a Escola de Cinema no Campo, bem como sobre as exibições das produções, podem ser acessadas no Instagram do Conduru. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Bom, e fica a dica, quem gosta de produções audiovisuais, que lá no YouTube do Brasil de Fato a gente tem uma sorte de vídeos para você escolher, ver desde documentários, reportagens e tantas outras produções, inclusive o Bem Viver na versão da TV. Então vai lá dar uma conferida no nosso canal, é só procurar por Brasil de Fato no YouTube que você encontra fácil, fácil. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente se reconecta, fala de novo a partir das 11 horas da manhã dessa quarta-feira. A gente chega junto por meio da rádio brasildefato.com.br para o mundo inteiro. E a partir da 1 da tarde, você escuta a gente aqui em São Paulo na Rádio Brasil Atual, a RBA 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Moniz Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.